Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da Semana da Liderança Transformadora. Eu sou Karen, sou especialista do ITD com foco em desenvolvimento humano, desenvolvimento de liderança, e vou facilitar essa noite que a gente tem dois palestrantes feríssimas aqui com a gente essa semana, dessa noite, assim como tivemos excelentes palestrantes nos dias anteriores. Então, olha só, vamos interagir aí no chat, gente. Queria saber se é o seu primeiro dia aqui com a gente na semana ou se você já participou dos dias anteriores. Coloca no chat para mim, para eu saber se você já vem dos dias anteriores ou se de repente é o seu primeiro dia aqui. Deixa eu contar para você um pouquinho, para você que não participou com a gente nos dias anteriores, o que que já rolou. Eu estou falando que essa é uma semana como se fosse uma loja, seria uma inauguração que a gente está fazendo aqui, né? A gente está inaugurando a jornada da liderança transformadora. E por quê, gente? Porque nós percebemos uma necessidade muito flagrante do mercado na preparação de líderes que estejam em condições de jogar esse jogo e ter as habilidades necessárias para essa era que a gente está vivendo, que a gente chama de era digital ou quarta revolução industrial. Mostrei no primeiro dia, mas vou trazer aqui um spoiler, uma pesquisa internacional que mostra o seguinte: somente 12% das empresas consideram que os seus líderes estão prontos, estão preparados para lidar com o momento de complexidade que a gente está vivendo hoje no mundo. Quando eu, como mentora de líderes, e nós, como especialistas do ITD, a gente se deparou com esse resultado, e detalhe, esse resultado vem caindo ano após ano. A pesquisa vem desde 2011 mostrando que a percepção das empresas é: nossos líderes não estão preparados para esse momento que a gente está vivendo. E por quê, gente? Porque muita coisa mudou. A quarta revolução industrial, ela é realidade. Ela não é só historinha, né, de livro. Ela é uma realidade e a gente está vivendo essa realidade no dia a dia. E os líderes não estão evoluindo na velocidade necessária para acompanhar todas essas revoluções que a gente está vivendo, que não são só revoluções tecnológicas, mas são revoluções de modelos de gestão, são revoluções na forma como como os negócios operam, né? Novos modelos de negócio que estão surgindo. E nos deparando sobre essa realidade, a gente disse: cara, a gente precisa ajudar os líderes, a gente precisa aumentar esse índice, a gente precisa apoiar líderes de todo o Brasil a saberem quais são esses conhecimentos básicos, e não tão básicos assim, mas que são imprescindíveis para uma liderança eficaz dessa quarta revolução industrial. E dali surgiu a jornada da liderança transformadora, que esta semana que a gente está aqui reunido, a gente pode dizer que é a nossa inauguração, né? A inauguração da jornada da liderança transformadora, que começa nessa semana e ainda, para aqueles que quiserem, continuam como uma jornada mais longa aí nas próximas semanas. Então, já tivemos no nosso primeiro dia, segunda-feira, eu e Eduardo Gross falando sobre a transformação que precisa começar por dentro, né? Então, falando sobre inteligência emocional e a importância dela para uma carreira de sucesso. O Eduardo falou sobre gestão da mudança, que é um processo que precisa ser intencional da liderança. Tanta coisa está mudando e a gente precisa saber como a gente gerencia mudanças no mundo do trabalho de forma respeitosa e eficaz. Ontem eu tive o prazer de receber aqui outros dois especialistas do ITD que falaram com foco em tecnologias exponenciais. Recebemos Gustavo, que é um professor especialista em métodos futuristas, que falou um pouco sobre como as tecnologias exponenciais estão mudando os nossos negócios e que tipo de método a gente pode utilizar para sermos uns líderes mais estratégicos e conseguir prever ou influenciar o futuro ou construir o futuro, né? Ele trouxe uma frase que a melhor forma de saber o futuro é criá-lo, né? Então, como que a gente pode criar esse futuro de forma estratégica usando metodologias? E aí veio o Ricardo Vilhaça falando sobre inteligência artificial e nos ajudando a entender por onde a gente começa. Parece ser um assunto tão técnico, mas ele deixou claro para a gente hoje, ontem, que inteligência artificial não é um assunto só para cientista de dados ou só para um desenvolvedor. É um assunto que todo líder de negócio precisa saber. E a frase que ficou é: a inteligência artificial não vai tirar os nossos empregos, mas é muito provável que alguém usando a inteligência artificial possa tirar o seu emprego, porque essa é uma ferramenta que vai ser imprescindível para líderes que realmente querem fazer negócios de sucesso. E estamos aqui reunidos na nossa terceira noite, e eu já vou parar de falar para dar espaço para o Everton e para o Marcelo. Dois caras muito feras no que fazem, e eu chamaria Marcelo. A primeira vez que eu conversei com ele se definiu como um operário da inovação. Achei essa definição maravilhosa e que define um pouco a história gigante do Marcelo no mundo da inovação, no mundo da disrupção de negócios, e ele vai se vou deixar ele se apresentar melhor daqui a pouco. Marcelo vai trazer todo um tema focado em agilidade de negócios. Enquanto Everton, anunciação, ele é só, gente, o número um em experiência do cliente CRM do mundo, que a gente tem a honra de ter aí no ITD como especialista nessa parceria da construção da jornada da liderança transformadora, e vai falar para a gente sobre como, afinal de contas, a gente se conecta com o cliente. A gente tem falado tanto que a era digital é a era da conveniência para o cliente, né? De colocar o cliente no centro. Mas entre a teoria e a prática, a gente vê uma longa distância. E esse é o cara que tem ajudado empresas do Brasil e do mundo a fazer isso acontecer na prática. Então, sem mais delongas, sejam todos bem-vindos e bem-vindos também, Marcelo e Everton. Vou dar o espaço para vocês se apresentarem. Muito boa noite.
Boa noite.
Dá um oizinho aí. Como você sabe, aí para o público, eu falei que eu ia parar de falar, né, gente? Mas não paro. Mas para você, público, como você sabe, nosso esquema aqui na semana é o seguinte: nós vamos ter dois conteúdos de valor trazidos pelo Marcelo e pelo Everton. Ao final, a gente volta para uma conversa entre nós, tirando dúvidas que, se você quiser participar dessa etapa, você coloca a sua dúvida ali no chat e a gente vai discutir numa etapa posterior. Então, por favor, tendo dúvida, coloca no chat e eu vou ter o prazer depois de trazer essa dúvida para o Marcelo e para o Everton para a gente discutir. Beleza? Então, sejam bem-vindos. Everton, quer começar? Só se apresentar aí.
É um prazer fazer parte da família do ITD. Estou aqui diretamente de Curitiba, mas sou de Brasília e tentando trazer exatamente como a mentalidade de todo o ITD, que é o quê? É a gente levar o conhecimento para o Brasil para a gente caminhar junto. A gente fala que nós somos tipo aquele coelho da São Silvestre. Não é para ganhar a corrida, mas para puxar a gente junto. E é isso que a gente está fazendo isso, trazendo essa início dessa jornada que precisamos de vocês junto para o Brasil todo ganhar, não somente empresas e profissionais, mas também o Brasil como um todo. E é uma honra estar aqui com vocês, junto com o Marcelo e com você, Karen.
Legal, Everton. Obrigada por estar aí nessa parceria. Marcelo, o operário da inovação.
Você gostou? É que bom. É que, na verdade, assim, eu venho entendendo que quanto mais você serve as outras pessoas no sentido de ajudá-los a inovar, mais a inovação está presente na minha vida, na vida dos meus clientes, na vida dos meus alunos, e é por isso que eu sou isso, um servidor da inovação. Estou muito feliz de estar aqui com a turma do ITD, com vocês que estão aqui ao vivo conosco, para a gente falar sobre esse novo desafio que é a liderança em tempos aí de tantas mudanças, e eu vou contribuir um pouquinho com a visão da agilidade daqui a pouco, depois que o Everton fizer isso, a consideração inicial.
Legal, gente. Então, Everton, o palco é seu, fique à vontade. Eu e Marcelo, a gente se esconde um pouquinho aqui para vocês receberem esse conteúdo bem bacana sobre a experiência do cliente que o Everton vai trazer para a gente. Aproveitem e deixem as dúvidas no chat.
Valeu, obrigado. Obrigado a todos. Pessoal, agora é comigo, né? É um prazer estar com vocês aqui. Já para vocês irem comentando aí no chat, escreve aí qual foi a pior experiência do cliente que você já teve na sua vida. Você pode falar a marca, o produto, e comenta. Fala uma frase assim, qual foi a pior experiência do cliente e qual a marca, se você quiser falar. Vai comentando aí, que depois a gente pode até bater um papo sobre isso, tá? Deixa eu ativar aqui a minha... para gastar meu tempo, vamos lá. Como ser ágil, focar no cliente, tá? Isso é uma coisa, a parceria que a gente fez junto com o Marcelo. Só que para mais, para continuar, falando um pouco de mim, hoje, trabalho com tecnologia desde 86, do século passado, né? E sempre trazendo conhecimento para o Brasil, para meus projetos, para meus funcionários, os meus liderados, e sempre vendo o quê? Criando um laço. E com isso, através de muito trabalho, sendo jurado de vários prêmios no Brasil, sendo convidado como palestrante, como professor, como autor de livros, e tentando trazer isso para o mundo, tanto produzindo material no Brasil como fora do Brasil, hoje, que são meus livros que estão publicados no Brasil e fora do Brasil, escrevi já para a revista Exame, vários artigos, sempre no lado provocador, para o quê? Nós ainda não estamos maduros para pensar nisso. Vamos voltar um pouco para melhorar? Então, os meus livros, projetos, sempre provocam, trazem a discussão. Karen? Karen? Oi. Deixa eu ver aqui. Ah. Então, sempre nessa apresentação, nos meus livros, eu trago para o profissional que ele envolva, desde o ser orgânico, unir todas as partes dentro do negócio. Só que, com isso, eu fui premiado. Hoje, há vários rankings no mundo que elege, por exemplo, eu estava em Dubai, por exemplo, mês passado, recebendo um prêmio do Global Gurus, entre os 30 maiores do mundo, mas também tem outros rankings que eu estou número um nos últimos 5 anos desse Think 360, por todo o algoritmo desses prêmios que identifica tudo que eu estou produzindo no mundo, de conhecimento, de postagem, de valor, livros. Então, o respeito já foi conquistado. Só que eu escolhi ficar no Brasil para trazer conhecimento, para inovar para o Brasil, que todo mundo possa aprender. E há os meus projetos, que eu comecei desde a área de tecnologia, marketing. E nesses projetos, de vários setores, tanto no Brasil como fora do Brasil, em vários segmentos, eu sempre estou unindo pontes entre as áreas, tecnologia, marketing, e sempre um aprendizado. Só que, olhando o que aconteceu na segunda-feira, nas falas da Karen e do Eduardo, olhando todos os meus projetos, eu fiz essa pergunta para mim mesmo. E o que a inteligência emocional, que a Karen falou, gestão de mudança, tem a ver com tudo isso que é os meus projetos? A maioria dos projetos que eu trabalhei, eu tenho um passado técnico, eu tenho o perfil técnico, mas também de facilitador, de administração, de marketing. Só que, na maioria desses projetos que eu atuei, eu resolvi mais conflitos do que realmente parte técnica. Eu coloquei na mesa as pessoas que se odiavam, seja em Boticário, seja em Pão de Açúcar, seja Intel no Chile, não importa. Ou seja, eu fui um facilitador, eu construí pontes. E não importa o meu cargo, se eu fui PMO, gerente de projeto, programador, analista de sistema. Ou seja, eu me senti nesse projeto mais um psicólogo, um clínico geral, de entender os problemas e trazer as pessoas, as dores dos times, entender as dores das pessoas e colocar dentro da mesma. E aí sim você vê que o problema técnico se resolve. Então, sim, todo esse projeto eu conquistei e a gente deu certo como equipe através da inteligência emocional e gestão de mudança. Lógico que o meu lado técnico foi usado, mas no final da noite eu ia dormir assim. Não usaram meu conhecimento técnico, usei mais minha inteligência emocional e a capacidade de fazer aquelas pessoas mudarem para a gente conquistar algo maior. O que que eu. E aí, olhando já, avançando no assunto, os projetos em si, a gente tem que entender que como pensa, como o cliente pensa? Cada um de vocês, enquanto líder, como profissional, tem que imaginar que vocês são clientes acima de tudo. Às vezes você contrata, às vezes você é o cliente. Mas para isso eu trago algo para vocês lembrarem. Eu não sei se vocês lembram que em 2016 teve um suicídio de um copiloto de um avião, Andreas Lubitz, Deus o tenha, de um avião da German Wings, no Alpes franceses. O que que ele fez? Ele esperou o piloto sair, foi aí no banheiro. O que que ele fez? Ele trancou a porta, pegou o avião, poucos minutos depois que decolou, e se jogou o avião, matando quase 200 pessoas nos Alpes franceses. O que isso tem a ver com o cliente? Pensa. Eu trago a próxima situação, que é o quê? O que isso tem a ver com a palestra de ontem de inteligência artificial? O que tem tudo a ver? Tem tudo a ver. Por quê? O cliente, quando entra no avião, ele não está preocupado com o piloto. Ele não está preocupado com a potência do avião. Ele não está preocupado com várias coisas. Ele quer chegar no destino dele. Um cliente, quando compra um parafuso, ele não quer o parafuso, ele quer o buraco. Então, se você, enquanto líder, não colocasse no, na cabeça do cliente, se ele colocar, fazer empatia, entender como o cliente faz. Agora, o legal, tudo que a gente falou ontem, inteligência artificial, só que eu, enquanto defensor, ombudsman na cabeça do cliente, sempre preocupado, eu vou ser aquele chato do tipo: onde a inteligência artificial teria que resolver essa questão? Nesse caso desse acidente, será que hoje, com 32 quilômetros de fio que tem dentro de um avião, algoritmos, computadorizado, será que vai ser o ChatGPT? Não. Quando dentro de um software de um avião, nesse caso desse suicídio, deveria ter um software lá dizendo, um robô automático no algoritmo dizendo, destino. Como? Olha, Andreas, você como copiloto, o avião acabou de decolar. Você está querendo jogar o avião para um lugar onde não tem helicóptero, não tem aeroporto. Eu tenho gasolina, não tem nenhum problema, e você quer pousar e a porta está trancada, eu não vou te obedecer. Eu vou. E hoje tem aeroporto que você vai para Los Angeles, tem aviões que pousam sozinho. Então, esse avião devia ter um algoritmo para dizer assim: Andreas, eu não vou te respeitar, obedecer. Ou você tira essa ordem, ou eu volto para o aeroporto de origem em Londres, ou vou transferir o poder para outra pessoa lá no chão para pousar esse avião. Mas você não tem mais controle. É essa inteligência artificial que o cliente quer, no final das contas, quando ele pega um avião. Então, é bonito tudo isso que nós falamos ontem, mas eu, enquanto defensor do cliente, me interessa chegar no destino de forma segura. E pegando um caso mais próximo no Brasil, aconteceu esse acidente aqui no Paraná ano passado, que um ônibus de turismo aqui indo para o litoral matou 21 pessoas, chocando porque o freio acabou. Eu, enquanto consumidor, e você, enquanto líder, você tem que se colocar no cliente, que às vezes não precisa de um software. Se você, uma empresa de ônibus que tem muito pouco ou muito dinheiro, se você pegar um mecânico lá brasileiro, talvez ele vai desenvolver um dispositivo que não precisa ter software, que vai dizer assim: olha, se o freio estiver acabando, avise para o piloto, para o motorista. Você só tem. Você, se você não decidir frear agora, eu vou começar a frear o ônibus por conta própria, para você não continuar na viagem. Por quê? É isso que o cliente quer, ele quer chegar seguro no outro lado e não saber que faltou freio no ônibus. Então, você, enquanto líder, Não precisa esperar algoritmo, você pode pensar soluções manuais, processos para resolver e dar segurança para o cliente. Então, não espera só algoritmos. Você pode, dentro do seu time, buscar inteligências manuais, processos, e não esperar só um software, ChatGPT, para dar segurança para o cliente. Pensem sobre isso. A liderança é isso, se colocar no lugar do cliente. E é essa a minha visão de experiência do cliente. Só que, quando ele pega o avião, ou ônibus, ou qualquer tipo, hoje existe, eu mapeei em um dos meus livros quase 21 metodologias de experiência do cliente. Você quer ser uma Disney? Você quer ser uma japonesa usando um moto Omotenashi? Você quer usar o Probare, o ISO, o Reclame Aqui? Você tem várias metodologias, ferramentas que a gente discutiria na nossa jornada. Várias métricas, várias ferramentas possíveis. Só que isso, no final das contas, não interessa para o cliente. Ele quer chegar no destino. Se vocês usarem o ISO, isso, tirar tem um selo ISO, tem um selo Reclame Aqui, eu tenho um NPS tal, 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 é legal para dentro da empresa. Mas para fora, o cliente quer segurança. E você, enquanto líder, que você se coloca no lugar do cliente, você tem que ir lá a campo. Não achar que o NPS vai ser tudo, se você não for lá e simular através de ferramentas, tipo cliente oculto, você simular gestão de crise. Porque é isso que importa para o cliente no final das contas. Como ele lida com essa empresa, no dia a dia, no trânsito, de conviver com essa marca. E às vezes, há muitas clientes que perdoam a empresa porque tem um bom funcionário. Eu não sei se vocês sabiam, normalmente um cliente, um gerente num banco, ele tem 3 mil clientes. Quando ele sai de um banco, ele leva esses 3 mil clientes. E aí a pergunta é: o cliente era do banco ou do gerente? Então, pensem sobre isso. Como a empresa tem que ter uma experiência adequada, que quando o cliente saia, saiba que a empresa vai continuar repetindo, replicando aquela experiência anterior. Só que, por exemplo, eu, enquanto chato de pensar no cliente, e é assim que o líder do cliente tem que ser, desconfiado, pesquisador, ele vai atrás das coisas, ele está sempre questionando tudo ao mesmo tempo. Se você não estiver questionando isso, você está condenado a entrar na mesmice, na inércia. E aí, quando vem uma crise, e aí sim você vai aprender. Não, você tem que agir antes da crise. Olha, por exemplo, aqui o que aconteceu essa semana comigo com a Oi. Você, enquanto líder, você tem que se preocupar em reduzir o esforço do cliente, mas sem perder a gentileza com o cliente. Olha esse exemplo aqui. Eu postei, ainda está uma discussão entre eu e Oi. Eu postei isso aqui dizendo que a minha marca da Oi tem toque. A minha internet tem toque. Por quê? A data de vencimento da minha fatura, todo mês é uma pegadinha, eu nunca sei a data. Isso quer dizer o quê? Que a marca ainda preocupa, é uma marca focada em produto e não em serviço, e não no cliente. Ou seja, eles estão mais preocupados com a fatura do que agradar o cliente. Sendo que todas as minhas outras marcas com que eu me relaciono, a data de vencimento é a mesma. E foi engraçado que hoje eu marquei eles vieram me procurar para ver se resolve. Não resolveram. Ainda tentaram me vender, me dar um pacote de 200 gigas. Eu não quero aumentar meu pacote de 200 gigas, eu quero resolver essa questão. E eu não quero colocar em boleto automático, em débito automático. Então, ou seja, são empresas que ainda pensam produto e não na experiência do cliente, tá? Então, pensemos sobre isso. A outra coisa, eu, enquanto desafio agora, que eu estou provocando as empresas de... Porque eu, enquanto consumidor, eu quero ganhar 1 milhão do sorteio da nota fiscal paulista ou de Curitiba. Só que muito cliente tem preguiça de colocar o CPF no PDV. E com isso, não usar os pontos de fidelidade. E eu montei programa de fidelidade do Boticário, do Clube Extra, do Pão de Açúcar. Então, o grande desafio que eu vejo hoje é como melhorar a experiência no varejo. Exemplo. Só que, por exemplo, agora no Brasil. Agora colocou o CPF como identidade única, oficial. Só que, por exemplo, se a gente pega o CPF ou o CNH do cliente, lógico, tem um QR Code no verso. Mas por que não tem um QR Code pequenininho aqui na frente, que no caixa eu possa passar e o leitor, o próprio PDV, dizer assim, tá bom, você quer os seus pontos serem lançados nesse CPF, no cupom fiscal? Ou ainda, não, no meu próprio cartão que eu coloco para pagar minhas contas, eu dando permissão, automaticamente a Receita Federal já pegar o CPF associado ao meu cartão de débito. Ou seja, há muito gancho ainda para o experiente, o gerente, o líder, pensando em experiência do cliente, ele possa reduzir o esforço do cliente. O que acontece? Ou seja, eu estou no McDonald's ou estou aonde? Pagando, porque o cliente, ele dá a biometria dele se ele vê valor naquela experiência. Só que o que acontece? Está todo mundo fazendo a experiência isolada. Quando a empresa lançar uma experiência completa, a gente fala da experiência líquida e a experiência bruta, né? Eu consigo que, dentro do varejo, olhando o exemplo do varejo, eu vou conseguir usar meus pontos de fidelidade naquela experiência, já contribuir, receber novos pontos, vou receber minha nota fiscal e ali eu vou ter que receber novas campanhas. Mas como a rede, por exemplo, nesse caso, a rede está fazendo tudo certinho, a leitura de código está fazendo tudo certinho, mas não está integrada. Você, enquanto líder, cabe a você e a mim a dizer assim, olha, ainda pode melhorar. Você tem que se colocar no lugar do cliente. Não é pensando no software, não é pensar na máquina, não é pensar no canal como um todo, mas você pensar na experiência no cliente desde que ele começa a consumir, ou pensar antes ele vai pensar nas redes sociais. Então, tudo isso faz parte da gente pensar. E olha um exemplo de você nunca perder a gentileza. Como eu falei, o cliente perdoa, mas se você não colocar um funcionário naquele canal, e aquele funcionário também fizer uma má experiência para o cliente, ele vai abandonar a marca e vai virar um terrorista daquela marca. Então, isso é muito importante a gente se manter. Só que, conforme o levantamento que a gente fez junto com a TOTVS, olha essa situação aqui, por exemplo, de que existem hoje, a maioria das empresas não captam de forma correta as informações dos clientes. E melhor, eles nem querem usar as informações. Não sabe que o petróleo, esses novos dados, estão nesse patamar aqui. Tem empresa que esconde seu 0800. Tem empresas que eu já fiz uma pesquisa que mandei para exame há 10 anos, até hoje nunca me respondeu um e-mail, um fale conosco. Tem uma empresa que me respondeu 5 anos depois. Então, essa questão toda ainda acontece hoje no século XXI. Agora, perdão, em pleno 2023, sendo que o CRM começou em 1999 no Brasil. E aí você aumenta esse conceito de omnichannel, mais canais, sendo que você não resolve direito, nem o fale conosco ainda, num simples formulário. Como você quer fazer campanha preditiva usando ferramentas, discurso, script inteligente, chatbots, você não está executando direito uma campanha simples a partir do e-mail, de um formulário? Então, a gente tem que melhorar a comunicação, mas primeiro a gente tem que ter coragem de tocar nas feridas. E você, líder, que pensa experiência do cliente, CRM, você vai ter que tocar nas feridas. E foi isso que eu fiz naquelas empresas. No começo eles odiaram a notícia, mas depois viram que a gente trazia a solução. Que é o quê? Às vezes eles mesmos sabiam a solução, só que eles tinham melindre de conversar. Tá? Então é isso que a gente tem essa preocupação. E outro ponto que eu também trago, que é o quê? Sim, nós, enquanto líder, pensando experiência do cliente CRM, eu criei esse conceito. Lógico, eu estudei qualidade em 1985. Só que eu chamo isso de reengenharia 1.0, quando lá atrás que surgiram os primeiros selos ISO 1000, ISO 9000. Só que naquela época, todos os processos da empresa, as certificações, era focada em produto. O produto está fazendo isso, aquilo. Ok. Só que quando o CRM surgiu em 97 por ali, começou o quê? a dar um viés para o cliente, olhar o cliente. Eu chamo de reengenharia 1.0. E aí eu criei esse termo, chamaria reengenharia 2.0, que é agora. Você, enquanto líder, você vai ter que saber pensar dados, qualidade, CRM, experiência, sucesso do cliente, processo, só que na visão do cliente. Não existe mais produto, tudo é serviço. E é isso que o cliente quer. Se você não trouxer isso para a empresa, o que vai acontecer? Você vai continuar igual uma Oi, querendo sempre ofertar produto, produto, melhorar produto, e esquece que o cliente tá só preparando o divórcio da sua marca. Então, pensem isso, em que fase vocês estão, para onde vocês querem ir. Só que, tudo isso, se vocês não acreditam em mim, mas vocês gostam de dados, existe esse artigo publicado pelo Roger Martin na Harvard Business Review, em 2010. Ele escreveu esse artigo, The Age of Customer Capitalism, a era do capitalismo do cliente. Ele estudou em 2010, nos últimos 50 anos, entre as 500 maiores empresas, somente sobreviveram as empresas que pensaram no cliente e não no acionista. Isso provocou tanto rebuliço na época, mas ainda continua existindo. É muita empresa preocupada ainda só no acionista, somente no produto e não no cliente. Então, eu sugiro vocês lerem e saber se realmente você, como líder, vai mudar isso dentro das próprias empresas. Senão, você vai repetir e vai sair dos rankings das empresas e não vai ser um profissional desejado. Outra coisa que eu trago também para nós, enquanto líder, que é o quê? Sim, nós temos que liderar tendo empatia por todas as áreas da empresa. E como que é isso? Tem uma hora que você, enquanto líder de experiência do cliente, você vai ter que pensar como acionista. Você vai ter que pensar em tecnologia. Você vai se colocar no cliente, na cabeça do cliente. Você vai colocar, se entender o produto e os serviços, os processos. Você vai ter que ouvir os funcionários, porque às vezes muitas experiências são mal ofertadas porque os funcionários estão sofrendo em processos ruins, tecnologias ruins. Vocês vão ter que entender a legislação hoje no Brasil e no mundo para entender o cliente. Tem várias legislações e a gente vai falar sobre isso. Você vai entender que, dentro da experiência do cliente, você vai ter que ofertar empatia e gentileza. Entender os parceiros de negócio. Como que é os meus parceiros, meus distribuidores, meus representantes comerciais? Quais são os dados que eu tenho que usar para ofertar uma experiência do cliente de forma ideal? Tudo isso faz parte de você, líder. Porque você vai ter que olhar organicamente toda a experiência e não somente o cliente. Porque às vezes o cliente vai estar errado, só que você vai conquistá-lo a partir de dados também. E também, eu convido vocês que, se vocês continuarem comigo na jornada e com os outros professores, nós vamos tocar em cada um desses assuntos, nessas dores, em tudo que eu aprendi nisso nos últimos 20 anos de tecnologia e nos últimos 10, 2009, trabalhando, 2000 e 1999, trabalhando com CRM, experiência do cliente no Brasil e no exterior. E tudo isso junto e misturado. Tudo isso junto e misturado. Porque é isso que você vai trazer a visão do cliente para toda a área corporativa. E você vai ver que você vai ser odiado no começo, mas depois você vai conquistar o respeito. Só que a gente não pode fingir. O cliente sabe quando você está fingindo. Quando você faz o marketing na propaganda, só que no dia a dia você não executa a verdade. E o cliente não vai perdoar você porque você não está sendo autêntico. E não importa se você vai ter um canal na rede social, não fale conosco no 0800, mas se você finge que gosta dele. Quando o cliente está falando para você, é como um casamento. A mulher falando para você é sinal que ela está investindo em você ainda. E cabe à empresa escutar. Esse cliente para de falar para você, que ele não gosta mais de você. Ele só está preparando um divórcio. É aquele silêncio que o Ricardo falou antes na parte de dados. Quando começa aquela apatia, já vem a mudança, já vem o divórcio do cliente com a marca. Então, você, enquanto líder, você vai aprender comigo e com os outros professores que A gente não pode fingir que gosta do cliente e se manter, construir esse relacionamento e estar sempre renovando. E eu trago um pouco de um vídeo que fala disso. Não podemos fingir que gostamos, mas sim gostar de verdade. Que simplesmente foca em resolver problemas só quando o cliente aparece, quando dá uma crise. Não, a gente tem que continuar sempre focando, entendendo ele. Não somente apagando incêndio, mas ouvindo, não sendo reativo, mas sim proativo. E essa questão é tão importante porque o cliente sabe que você está fingindo ou não esse atendimento, essa experiência. E ele vai perdoar você se você está sendo autêntico. E melhor, ele vai trazer os aliados, amigos, indicação. Eu vi aqui alguns exemplos de pessoas que falaram que foram mal atendidas com empresas de colchão. Quantas vezes, desde que eu sou adolescente, eu comprei colchão e preencho aquele certificado de garantia, nunca me procuraram de volta a fazer relacionamento? Porque eles não usam informação com inteligência. Eles não querem vender de novo para você. Eles esquecem que você vai um dia vai precisar de novo colchão, você vai casar, vai ter filhos. Porque as empresas não sabem usar inteligência de dados. E é isso, você como líder, que eu convido a vir conversar conosco, participar dessas próximas jornadas, que vai começar agora mês que vem, para a gente retomar e vocês olharem organicamente o que é uma empresa como um todo, e não somente partes como que a gente tem trabalhado. E é isso que eu convido vocês. Vem para essa jornada, continue agora com o Marcelo, amanhã tem mais 2 dias, e vocês vão ver que a gente não vai fazer gambiarras, a gente vai olhar o cliente como um todo. E sim, e eu acredito em cada um dos profissionais agregar aquela visão holística da experiência do cliente. E não somente o que é o cliente, mas também tudo que faz parte para a gente criar um mercado de longo prazo. Obrigado. Gary?
Que legal, Everton. Gente, vocês viram o link que o Everton fez com tudo que a gente já viu nessa semana? Por isso que a gente acredita tanto nessa interdisciplinaridade que faz um líder, um profissional realmente completo, não é, Everton? Puxa, você pode manjar tudo de mapear a jornada do cliente, coisa e tal. Se você não tiver inteligência emocional para alinhar as áreas dentro da empresa, não vai funcionar. Você
E é isso
pode
que eu
entender.
e isso é legal que você falou aqui. E eu falei num slide lá que eu não mostrei, que é o quê? Se a gente não aprende inteligência emocional, quem vai ensinar inteligência emocional para os algoritmos, né?
Então, existe uma interdisciplinaridade, né, da gente entender soft skills, hard skills, entender inteligência artificial e inteligência emocional e inteligência coletiva, né? E agora, a gente combinou uma jogadinha aqui entre nós, que o Everton ia falar muito da porta para fora. Isso é, como que o cliente, as marcas se relacionam com clientes, esse olhar aguçado que a gente tem que ter sobre a conveniência para o cliente. Agora o Marcelo vem para falar da porta para dentro. Porque o Everton falou uma coisa muito interessante. Às vezes a ineficiência interna, ela se extrapola na relação com o cliente, certo, Everton?
Sim, perfeito.
Muitas vezes você pode ter um desenho maravilhoso do teu customer service lá e coisa e tal, mas a tua ineficiência ou até a infelicidade dos seus colaboradores internamente refletem na marca que refletem na relação com o seu cliente. Então, o Marcelo vai trazer essa abordagem para a gente com um conceito super inovador, que eu não vou dar spoiler, mas o que a gente faz então da porta para dentro para a gente ser ágil o suficiente para conseguir garantir a satisfação do nosso cliente? Marcelo, é com você, fique à
Vai lá, Marcelo.
vontade.
Pimenta neles, Marcelo. Vai lá.
Obrigado, Karen. Obrigado, Everton. Obrigado, Everton, assim, por subir a régua, né? Foi uma aula muito boa. Eu sou professor de Customer Experience na Escola Superior de Propaganda e Marketing, e com certeza essa aula do Everton foi uma masterclass, né? Eu entendo que, para quem não está no dia a dia, né, talvez não tenha pego os detalhes de tanta coisa que ele falou. Mas se você parar e rever esse vídeo passo a passo, você vai ver que ele está trazendo aquilo que é mais moderno, o que é mais eficaz e eficiente para encantar o seu cliente da porta para fora, como disse a Karen, né? Que existe a empresa, né? E existe tudo aquilo que você oferece para o seu cliente, para que o seu cliente possa estar aproveitando a sua proposta de valor, né? Aquilo que você está entregando enquanto proposta para ter aberto o seu negócio, para ter iniciado esse negócio. E o Everton mostrou muito bem como é importante que você tenha essa capacidade de fazer esse processo de uma forma criativa, eficiente, inovadora, para atender à real necessidade do seu cliente. Só que muitas vezes, para você poder fazer isso, você precisa realmente estar preparado internamente, né? Você ter aí a sua cozinha, aquela parte que você, no dia a dia, o cliente não vê, mas é que ela vai estar trazendo aquele ingrediente necessário para que você tenha aquela experiência desejada. E esse foi o meu convite. Eu vou mostrar para vocês aqui um conteúdo novo, né, baseado num livro que fala sobre os sete princípios do teslismo. Porque a gente poderia ter mais uma aula sobre inteligência, sobre organizações ágeis. Se a Karen quiser, pode colocar minha imagem um pouquinho maior, por enquanto, só para a gente poder alinhar aqui com o nosso público, né, de qual é a relação desse conteúdo dos sete princípios do teslismo com as organizações ágeis. Então, a gente vinha falando sobre essa importância de, na cozinha, entregar aquilo que era prometido. Isso vem sendo feito através desse conceito, né? Como Everton colocou, essa jornada ela está iniciando agora. A gente está trazendo os conceitos fundamentais, a gente está trazendo aí uma pitada daquilo que vai ser a jornada completa, que começa nos próximos dias para todos aqueles que estiverem conosco nesse processo de transformação. E aí você tem nas organizações ágeis uma série de conceitos que vêm sendo usados pelas empresas mais inovadoras do mundo, que entregam de fato aquilo que elas prometem. E a gente vai ver então, nessa continuação da jornada, esses princípios básicos das ferramentas, dos processos, dos rituais, da forma como você pode estar fazendo com que a sua empresa tenha essa agilidade. Mas para essa aula de hoje, eu trouxe para vocês um conteúdo, eu acredito, inédito no Brasil. Pesquisei sobre alguns dos termos que vocês vão ver agora no Google e até no ChatGPT, mas que ele está mais desatualizado do que o próprio Google, e não encontrei, na maioria das vezes, nenhum desses conceitos que a gente vai ver até agora, que se chama os sete princípios do teslismo. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o que que isso significa. Primeiro, fica aí o convite. Agora você pode ter aí o QR Code, né? Ou se você preferir também, né? Você pode já lá no arroba Marcelo Pimenta Inovador. Eu vou pedir para a Karen colocar aí na tela. Obrigado pela agilidade. Olha só a agilidade na prática aqui da Karen, né? Eu vi que algumas pessoas pediram os slides, né? Se você está cadastrado lá no Simpla, você vai receber um resumo de todas as palestras. Mas aqui do conteúdo que a gente vai ver, se você me seguir lá no Instagram, Marcelo Pimenta Inovador, e pedir, eu vou te mandar esses slides aqui, e esse LinkedIn leva para o YouTube, que é onde eu trabalho com o maior conteúdo, né? Faz alguns anos, eu acho que faz quase 4 anos que eu tenho vídeos semanais no YouTube. Então, são quase 400 vídeos e eles relatam o que eu venho aprendendo aí nessas viagens internacionais, nas mentorias que eu faço pelo Brasil inteiro, minha atividade como palestrante, como professor da USP, da SPM, do meu CES.com, da Udemy, do Sebrae, do Senac, enfim, de várias palestras e parceiros que eu tenho para disseminar a inovação, inclusive o ITD, com essa nossa jornada. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre esse processo de como entregar essa promessa da proposta de valor, e você vai conhecer um pouquinho aí, já conhecer um pouquinho da minha trajetória e de por que que isso pode ser algo fundamental para o sucesso do seu negócio. E a gente vai ver agora um vídeo que mostra um pouco sobre a contemporaneidade, a gente pode dizer assim, dos métodos ágeis. Você vai ver aí, o vídeo fala por si próprio, a Karen vai colocar na tela aí para a gente poder estar analisando, né, esse vídeo. Então, vejam só, é um pit stop, né, de 1950, de Indianápolis, em que você vai ter a visão, né, de você poder visualizando o processo de troca de pneus, né, no, dentro de um de um processo de preparação dentro de uma corrida de Fórmula 1, né? Aqui o vídeo tem começado, vamos ver se ele vai estar continuando aqui.
Olha só. Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tire.
Você nota
Newmore
aí
himself changes the tire.
tem algumas
Only
pessoas.
four crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch.
Sem fazer nada. Você tem várias pessoas ali que estão observando. Então, só tipo. É fiscalizando. E você nota que é trocado um primeiro pneu, né, e depois é trocado um outro pneu, né, e daí que aparece o cara que vai lá limpar o cockpit, o visor, né, do motorista. E aí eles começam finalmente a trocar a segunda roda, né? Porque existia uma mentalidade.
A
E aí o
crewman
Everton
polishes
falou
the
já um
windshield
pouco sobre
as
isso.
Holland moves
Olha
away just 67 seconds after he stopped.
só. Só que o consumidor mudou. Pode continuar, por favor, o vídeo. O consumidor mudou. E você nota, né, nesse vídeo, de uma maneira bem clara, a maneira com que as pessoas hoje estão organizadas, as empresas estão organizadas para conseguir entregar o que é necessário. Porque a gente está falando aí de alguns anos de intervalo entre um e outro, e a mentalidade naquela época permitia que várias pessoas ficassem paradas. Só que hoje não dá. O Everton acabou de mostrar para você aí, o consumidor, ele está cada vez mais exigente, ele está querendo aquelas questões mais básicas resolvidas de uma maneira simples, descomplicada. E é isso que a gente precisa entender como organizações ágeis. Ou seja, existem métodos que você pode estar utilizando para fazer com que você possa estar entregando para o seu cliente aquilo que ele está desejando. E a ideia da gente, dentro dessa jornada, é trabalhar isso. Só que, mais do que a jornada, que traz aí os principais conceitos das organizações ágeis, eu preparei aqui para vocês hoje um conceito inédito no Brasil, chamado Os Sete Princípios do Teslismo, que tem a ver com esse livro, né? O que é o livro que se chama Do Toyotismo ao Teslismo, As Estratégias Disruptivas de Elon Musk. Então, se a gente está falando de organizações ágeis, de organizações aí 4.0, 5.0, eu vi que se falou hoje em 2.0, isso, esses números, eles vão mostrando uma necessidade de atualização, e a gente vai conhecer como uma empresa, como a Tesla, que é liderada pelo Elon Musk, vem utilizando alguns princípios que podem nos inspirar. E a gente vai, então, conhecer cada um deles e anota aí para ver como eles podem te inspirar. Karen, coloca um pouco mais maior, por favor. Obrigado. Olha só, hipermanufatura. Se a gente for ver, vamos botar em tela inteira, Karen, por favor. Obrigado. Olha só, a gente já entendia que no Lean Manufacturing, que era o processo de produção que vinha atendendo o cliente até alguns anos atrás, a gente tinha vários tipos de desperdício. E esses desperdícios poderiam ser por conta de superprodução, desperdício intelectual de alguém saber alguma coisa e não poder usar. São movimentos, às vezes, desnecessários. A gente está falando de tempos de espera que não precisavam ter, processos que eram desnecessários, defeitos, retrabalhos, né? Questões relativas a transporte, a estoques, a superprodução, que poderia estar gerando um excesso de demanda. Então, o primeiro princípio, e a gente está buscando maneiras de ver como os métodos ágeis estão no topo, entendendo como uma empresa como a Tesla está usando isso de uma forma inovadora para provocar o nosso debate, a nossa reflexão, os nossos processos atuais. Então, o primeiro desses sete princípios é a hipermanufatura. Qual é o objetivo e qual é a demanda da hipermanufatura? É você conseguir eliminar esses desperdícios. Então, olha só, é expandir o sistema industrial para torná-lo mais simples, ágil, customizado e gerador de valor colaborativo. Então, esse é o nosso primeiro princípio para a gente pensar como é o futuro dos métodos ágeis, como as empresas mais ágeis do mundo vêm trabalhando. Vamos para o segundo princípio para a gente ver como que ele se traduz. A integração transversal periférica. Olha só, isso significa, nas palavras do autor, condensar a cadeia de valor, descompartimentar os negócios e melhorar a conexão com o ecossistema para impulsionar o crescimento. Então, veja só, a gente tinha uma integração vertical, ou seja, a empresa tinha que estar trabalhando no mesmo foco. A partir daí, você tem uma integração horizontal. Várias áreas diferentes precisam estar abraçando essa causa. Você tem, num terceiro etapa, a integração transversal, em que essas duas coisas acontecem, do início ao fim do processo da jornada do cliente, e todas as áreas trabalham de uma forma uníssona. Só que a gente está chegando num novo momento, em que é preciso a integração transversal, periférica, social e ambiental. Então, isso significa, por exemplo, você pensar um determinado produto que você usa a embalagem, quem é o cara que faz a matéria-prima? Quem entrega? O que ser feito depois? Qual é o aspecto social, ambiental, que está incluído nisso? Vale a pena, às vezes, comprar da China por um preço muito mais baixo, mas sem saber quais são as condições com qual aquele produto está sendo feito? Ou vale a pena entender que é possível você produzir junto com uma cooperativa que trabalha com métodos sustentáveis e que desenvolve o desenvolvimento que é sustentável na comunidade para que faça a diferença? Então, pensar a integração transversal, periférica, social e ambiental é o segundo princípio que a gente vê aqui no teslismo como sendo uma nova forma de você repensar os processos e entender como você pode estar se posicionando frente a todas essas mudanças. Vamos entender um pouquinho sobre o princípio 3. Hibridização de software. Então, a gente está falando que o software ele não é mais aquele programa que controla aquele processo. A gente está falando do software como algo hibriditizado, como se fosse incorporado em tudo que é feito. Então, a gente está falando, primeiro, com uma integração de você acabar com os silos, que não é um software do jurídico, não é um software do marketing, e um software de CRM. Ele é o único software que ele está presente em tudo. Isso tem a ver com comunicação em tempo real. Você conseguir colocar e ter os dados ao mesmo tempo, na hora, no jeito que a gente está no mundo digital. E terceiro, aprimorar o produto a partir da ótica do uso do cliente. Então, você entender que isso é centrado no cliente, que o Everton colocou aqui na aula anterior, né? E você que está assistindo aqui no YouTube e pegou só esse trecho, você tem que entender que a gente está na segunda parte aqui de uma aula que se complementa, né? E você tem aí os links para poder encontrar isso depois e assistir a aula do Everton. Você tem que entender que a hibridização de software é otimizar o digital para criar inovações disruptivas, melhorar a eficiência do sistema e obter melhores benefícios de uma ponta a outra da cadeia de suprimentos. Então, você está falando de algo que realmente está integrado, buscando entregar, daí no caso, valor para o cliente. E é disso que fala o quarto princípio, atração tentacular. Então, o modelo anterior a esse é um modelo de funil em que você tenta criar valor e entregar para o cliente de uma maneira linear. Hoje, entregar valor significa você conseguir pensar um produto, fabricar esse produto, comercializar esse produto, atender as expectativas do cliente com relação a esse produto, seja no pré ou no pós-venda, ter assistência técnica, ter um caminho para o descarte e poder, se for o caso, recomprar isso e poder reutilizar e oferecer talvez um produto mais moderno aí para o seu cliente. Então, significa entender que a cadeia de valor ela não é mais linear, ela é tentacular. E esse é o quarto princípio que o Tesla aí nos oferece para a gente poder pensar numa nova forma de organização ágil 4.0. O princípio número 5 é o princípio do story making. Então, a gente está falando de uma história inspiradora que seja real e interessante para clientes, colaboradores e cidadãos. Para a própria sociedade, você tem que fazer um sentido. A empresa tem que ter um propósito um pouco maior do que ganhar dinheiro. Seria necessário que você tivesse um líder ou líderes, vários, midiáticos, que tenham habilidades e técnicas sociais para utilizar todo o potencial das redes a favor da empresa, do seu negócio, da sua causa. E ter uma visão global, transsetorial, alinhada às tendências. Então, a ideia é sempre que você possa ter com a sua empresa, ela está alinhada à tendência da sustentabilidade, ela está alinhada à tendência da longevidade, ela está alinhada à tendência da inteligência artificial. Então, o seu storymaking, ele significa não só construir a história, mas conseguir agir para fazer a coisa acontecer. E esse é o quinto princípio para a gente poder trabalhar. E a gente entra no, na jornada aí de transformação do líder. Aqui vem um conceito de liderança startup. Peço que a Karen coloque em tela cheia para a gente poder entender, né, que, num primeiro momento, ele é um treinador. E aí meu rostinho está ficando em cima, vamos ver uma nova forma, exato, obrigado. E um desbravador e tem a visão, então isso era suficiente num primeiro momento. E aí a gente passa para um segundo momento, né? Se a gente quiser ampliar a tela novamente, ele precisa ser também um fazedor, né? Uma linha de frente a ser seguido, ele tem que dar esse exemplo. Ele é um cultivador e um desenvolvedor de pessoas, e ele é um desafiador, uma pessoa que tem ousadia para propor novos desafios. Como se não bastasse, e é por isso que essa jornada traz tantos insights para você, é a necessidade de você ser também um resolvedor de problemas. Né, um acelerador de resultados. Então, vejam que são habilidades que você precisa somar a muitas outras que a gente está vendo por aqui, mas que são necessárias para você poder entregar aquilo que o cliente precisa. Por fim, a gente está falando de um novo jeito de aprendizado, um aprendizado humano e de máquina centrado no cliente. Isso significa usar a inteligência artificial como alavanca. A inteligência artificial é algo que você vai ver aqui, né? Se você for ver no meu canal do YouTube, a gente tem vídeos variados mostrando aplicações da inteligência artificial, desde datas comemorativas até segmentos específicos, e ela está transformando a produtividade, a criatividade, todos os negócios, você precisa usar ela como alavanca. A segunda questão é o lifelong learning, você entender que você nunca está pronto, você está sempre lá em transformação, em desenvolvimento e deve estar provocando isso. A terceira questão do aprendizado de humano e de máquina é você criar ambientes que sejam propícios para aprender, em que você diz, olha que legal, aqui a gente aprende de uma forma super bacana e isso é agradável. E funciona como um laboratório em que eu posso experimentar. Por fim, você tem no aprendizado humano e de máquina, nesse princípio, a segurança psicológica para testar e aprender. Eu peço para a Karen colocar aqui minha tela um pouquinho maior, né, para eu poder, eu mesmo aqui, a minha imagem, Karen, para a gente falar sobre segurança psicológica. Obrigado. Né? Porque a segurança psicológica é algo que às vezes falta. A coragem para você poder botar aquela ideia disruptiva para fora. Para você falar aquilo que parecia ridículo. Né? Para você poder expressar sua opinião e dizer, olha, eu entendo que está todo mundo achando que vai dar certo, mas eu queria só mostrar aqui que tem um aspecto que talvez vocês não tenham visto, que pode ajudar. Mas, às vezes, você não tem essa coragem, você não tem esse ambiente, essa segurança psicológica. E isso é fundamental no sétimo princípio. Todos esses princípios, para a gente entender essa provocação, que eu acredito que ela serve para inspirar, para que a gente possa refletir, eles podem estar sendo organizados de uma outra maneira, como vocês estão vendo aí na tela, em que você coloca eles de uma maneira organizada, em que coloca o aprendizado humano de máquina no centro. A partir daí, você tem essa relação com a hibridização de software, a hipermanufatura, a liderança startup, como sendo um segundo nível de proteção, de capacidade, para que você possa estar entregando e atendendo aquilo que no centro você colocou. E, por fim, você tem a tração tentacular, a integração transversal periférica e o story making como formas de você externalizar, de relacionar diretamente com o cliente, mais para a porta, para fora, como a gente estava conversando por aqui, para fazer com que ele possa estar comprando a sua ideia, sendo alguém que não só consome, mas defende a sua marca. Então, fica aí o convite, né, para quem quiser continuar nessa jornada. A gente está aqui preparando próximas aulas, próximos encontros, para que você possa estar aprofundando todo esse assunto. E se você quer alguns dos tópicos que eu citei aqui, a gente tem no meu canal do YouTube muitos vídeos que podem te ajudar nessa continuidade. Mas a contribuição que eu trouxe hoje foi essa aqui, né? Como a gente pode ver a evolução do toyotismo. Se todos esses princípios estão 100% corretos, pouco me interessa nesse momento, mas eu acho que eles servem de base para a gente poder refletir, para a gente poder discutir, para a gente poder imaginar negócios cada vez mais inovadores. E é isso que eu pretendo fazer agora com vocês, com Everton, né, com todo mundo, Karen, aí para que a gente possa estar entendendo como isso pode nos inspirar.
Legal, Marcelo, muito obrigada. Vou chamar aqui o Everton de novo. Gente, de novo chamando vocês, ficaram com uma dúvida, alguma curiosidade, coloca ali no chat. Eu tenho algumas coisas aqui para a gente discutir. Vocês dois colocaram a importância dos dados para se ter tanto uma boa relação com o cliente, quanto ter uma organização ágil. Eu me lembro que eu fui para o Vale do Silício no ano passado, e uma das coisas que se falava muito do trunfo da Tesla era justamente o fato da Tesla conseguir capturar todo o comportamento do seu motorista, né, e usar isso como base de aprimoramento do próprio produto. Que foi um dos princípios que você colocou, né, Marcelo? Aprimoramento do produto a partir do uso do cliente. E eu sei que o Everton é um cara também que fala muito sobre a questão da relação com o cliente data-driven, né? Como que eu uso dados para aprimorar a relação das marcas com os clientes. Queria que vocês se aprofundassem um pouco mais sobre isso, porque às vezes a gente pensa em dados lá no mundo da inteligência artificial, às vezes os líderes podem achar que isso é tão longe da aplicação deles, apesar que a gente já quebrou um pouco desse mito ontem. Mas como na prática, Everton e Marcelo, pensando na porta para fora ou da porta para dentro, os dados podem ajudar a gente a ter uma organização mais ágil?
Legal, Marcelo, adorei. Estou pensando em como comprar a Fórmula 1 e ter 8 pessoas para trocar o nosso pneu aqui, né? Mas só adorei toda a sua palestra, ainda está coçando dentro de mim, depois, mas maravilhoso mesmo, parabéns mesmo
para essa provocação. Como um vídeo, às vezes, ele fala muito mais, né? Uma imagem fala muito mais do que qualquer discurso, né? Você mostra, né, Everton, e aí fica evidente, né?
Sim. Eu acho assim, para responder essa dúvida, cara, que pode ser a resposta à dúvida também de quem estiver assistindo, é o quê? Se você tá, eu sou eleito considerado número um no mundo em CRM. Só que hoje eu trabalho mais com dados do que CRM. Tá? Para mim, o importante são dados, business inteligência, outros conceitos, tudo. Então, quando você traz essa dúvida para mim, às vezes eu sou amado e odiado no mercado. Por quê? Quando eu entro numa empresa, num projeto, eu não estou preocupado se eu vou usar um software X, B ou C. A gente pode fazer CRM com Excel, pode fazer com no papel. Não estou preocupado com software. E isso tem gente que não gosta de mim porque acha que eu tenho que vender uma religião já. Vista isso e resolve esse problema. Não. Eu sou o clínico geral. A gente vê cada caso é um caso. Tem, sabe, eu já peguei bugs em vários sistemas mundiais e brasileiros também. Então, eu não estou preocupado com remédio sem antes fazer a pergunta correta. Então, quando a gente pega, a gente entra numa empresa e pega os dados dela, de um cliente, seja B2C ou B2B, a gente vê que o potencial é enorme. Por exemplo, se você pega, por exemplo, um projeto CRM do Citibank, que a gente trabalhou fazendo o primeiro CRM, o banco já existia há 90 anos no Brasil e nunca tinha feito CRM. Eu estava lá, ficamos lá durante muito tempo fazendo CRM. Quando você pega os dados do cliente, você vê que é um potencial enorme de você fazer campanhas. Só que você também não é só de vender, é você também fazer relacionamento de aniversário. Ah, tinha um crédito carral. Ah, vou dar ingresso para esse cliente específico. Esse cliente merece ingresso no crédito carral? Merece. Ele recebeu um depósito de R$1 milhão, de R$100. Eu tenho que reverter uma campanha com aquele cliente, para aquele gerente ofertar algo para aquele cliente, antes que ele invista em outro banco. Então, quando você usa esses dados, mas também quando ele está pagando, só que a gente não fez tudo o potencial, que é o quê? Quando você vê que ele está pagando muito cartão de crédito num valor alto, o valor mínimo, a gente tem que fazer campanha antes dele entrar no débito, usar no crédito um cheque especial. Ou seja, a gente pode usar a inteligência para o quê? Para evitar que ele saia do banco no cheque especial. Eu posso usar isso antes, preventivamente. Agora, quando a gente vai para o B2B, no Brasil, que a gente já implementou, a gente viu que muitas fábricas mal acostumadas. Eu lembro de uma vez que a própria Fiat postou na matéria no Brasil dizendo assim: desculpa, nós nunca fizemos CRM, experiência do cliente, a gente deixava tudo na mão dos representantes das concessionárias, que não faziam nada de CRM, experiência do cliente. E tinha muita marca que foram prejudicadas por isso. Agora, não, quando hoje você trabalha com uma marca, como a gente fez isso no Boticário, ou faz isso numa marca de concessionária, a gente pega dados da cadeia inteira, a gente melhora o distribuidor, a gente melhora a concessionária e a gente distribui pequenos dados para cada canal. Por que uma concessionária não pode usar os dados para fazer campanha, uma degustação de um carro na própria rua, no próprio bairro? Porque às vezes a fábrica tinha medo de olhar a concessionária como inimigo dos dados. Não! Ele tem que ser o quê? Usar os dados para fazer experiências locais. E aquele cliente que comprou o carro, ele tem que saber o quê? Qual a concessionária mais perto de mim que a fábrica endossa aquele atendimento pós-venda? Então, é isso que eu vou ensinar enquanto dados e o Marcelo. Primeiro, não preocupar com software, software de menos. Pense em informação, pense em inteligência analítica. Se vai ser com Excel, se vai ser com SAP, Salesforce, Siebel, Zoho, isso é depois. Tá? Primeiro vão colocar no papel, na mentalidade. Depois sim, você vai ver para o outro lado. E com isso, quando você pensa em inteligência de dados, você vai ajudar o cara de tecnologia a ser menos defensivo. Você vai pensar, vai saber ele dialogar com a dor de marketing, dizendo assim, e não só fazer a agência de fora. Porque hoje muitas empresas são ágeis, porque a empresa de TI está muito reativa, a área de TI. O que eles fazem? Eles fazem com a área de uma agência de propaganda, que faz um falsete ali, mas não entrega toda a retaguarda. Então, a gente precisa de líderes como você, que vai ajudar com a gente na jornada, para pensar analytics. Não dados nem software, mas analytics. Né? O que você acha, Marcelo?
Não, acho perfeito, né? E entendo aí que da porta para fora, né? O consumidor hoje vem entregando dados a todo momento, né? Quando usa o cartão de crédito, quando usa o celular, né? Quando faz check-in, quando coloca um PIN num determinado restaurante, quando usa o Booking, quando usa o TripAdvisor, enfim, eu poderia passar falando aqui, visto que a gente está sendo monitorado a todo momento e você pode estar utilizando esses dados para conseguir melhorar o seu negócio, né? E eu achei muito bacana aí a pergunta, né, da Karen, de como que a gente pode estar utilizando os dados para que a gente possa entender que existe uma visão hoje da liderança que seja capaz de enxergar o todo, e isso significa ter dados de produção, dados de satisfação do colaborador, dados do cliente, né? E isso significa ser um líder 360, que é o que a gente está buscando aqui na nossa jornada. Então, eu acredito que os dados, eles fazem parte hoje, né? E você rapidamente, né, Everton, por isso que eu digo, essa história da gente ser professor há muitos anos, né? Eu fiquei prestando atenção na sua fala, cada frase que você falou, a gente poderia abrir vários parágrafos, né? E você falou a frase, os dados são o novo petróleo, não sei o que, só falou e já continuou, né? Mas, assim, os dados são o novo petróleo é uma grande questão aí da pergunta da Karen, né? Para que a gente possa estar entendendo que faz parte, né, desse arcabouço intelectual e comportamental do novo líder que a jornada busca desenvolver, que a gente está entendendo, né, essa pergunta.
E para complementar, por último, é o quê? Da mesma forma que o Brasil ainda não teve a capacidade de perfurar e achar o petróleo caro, que é o pré-sal, muitas empresas têm seu pré-sal. Para isso, a gente precisa de líderes que vá achar esses dados escondidos para buscar a riqueza. Não?
E aí a gente volta lá na nossa primeira conversa, né, gente, sobre as competências lá que o Fórum Econômico Mundial coloca como essenciais para o profissional. E qual é a top one? Análise crítica. E a top dois? Criatividade. Então, na verdade, o que a gente precisa é de gente que saiba cavocar os dados e achar a verdade por trás disso, achar a inteligência, né? E eu queria comentar, Marcelo, não, quem que passou o vídeo do cockpit? Foi o Marcelo.
Sim, fui eu.
Marcelo, da minha angústia da primeira parte do vídeo, né? Que eu, se eu fosse o piloto, eu já estava tendo um ciricutico lá.
Não, mas é que naquela época não, você não tinha. É um outro
Não
zeitgeist, é um outro
tinha
espírito, é um
régua,
outro
né?
mundo.
De
Você
referência, né?
estava achando normal. Imagina, as pessoas eram da McLaren, da Ferrari, das melhores equipes do mundo. Ninguém percebia que aquilo ali era um desperdício de tempo, Karen. Hoje você tem essa aflição, mas naquele tempo todo mundo achava normal, o consumidor achava normal.
Mas eu queria fazer uma correlação com você e veja se faz sentido essa minha provocação sobre a agilidade nas empresas. Às vezes, os nossos colaboradores eles estão nessa posição de ver que está tudo muito travado na nossa empresa e eles estão ali tentando arrancar, tentando produzir o resultado. Mas tem tanta burocracia, tem tanto pedir autorização para não sei o quê, eu não tenho autonomia para fazer tal coisa. Isso me trouxe a imagem do piloto ali angustiado, porque tinha que esperar o cara trocar o primeiro pneu, para depois trocar o segundo pneu, para depois trocar o terceiro pneu. A falta de agilidade nas empresas, que é, na verdade, a dor, mas a causa raiz está muito nisso, né? Nas burocracias, na falta de autonomia, na falta de integração dos silos organizacionais. E muitas vezes o nosso colaborador é que está nessa posição do piloto angustiado, porque ele sabe que podia ser melhor e não e aquilo não acontece.
Eu acho que aí, mais uma vez, a gente pode referenciar com a jornada, porque eu acredito que tem muito a ver com a liderança mesmo, né? Porque a liderança que faz acontecer, ela pode estar, muitas vezes, transformando as coisas, né? Para quem está nos assistindo aqui, agradeço aí, daqui a pouquinho a gente já vai responder a resposta do Júlio, a gente incentivando que as pessoas mandem suas perguntas pelo YouTube, né? Eu convido que as pessoas anotem, né, frases, porque às vezes, né, como eu falei, as frases que o Everton falou, se você anotar, você vai pegar várias insights, né? Se você anotou esses 7 princípios do teslismo, você vai ter vários insights. E se você anotar essa aqui, ó, que é o seguinte: inovar é quebrar regras. Inovar é quebrar regras. Então você tem que ter essa visão disruptiva, rebelde, para atualizar, né, para ser o espírito da transformação, né? Porque a gente está num mundo de transformação, de mudança, e você, como líder, tem duas posições possíveis: ou você é barreira, que você diz, ah, não pode, porque a norma não permite. Não pode, porque não tem dinheiro. Não pode, porque não tem tempo. Não pode, porque não está previsto. Não pode. Ou você é fluxo. Você diz, olha, em direção do cliente, bora lá, bebê, vamos nos abraçar, vamos fazer acontecer, porque é para o bem da empresa, o cliente está pedindo, nós queremos estar nessa direção. Né? Então, inovar é quebrar regras. E o líder tem que ser essa pessoa que vai decidir, né? É barreira ou é fluxo? Então, fica aí a provocação.
Adorei a frase, Marcelo. Ou você é barreira ou é fluxo. Então, mas muitas vezes para a gente sair de barreira e ir para fluxo, a gente tem que atualizar o software, né?
É
Porque
isso
às
aí.
vezes a nossa mentalidade está tão no modus operandi barreira que a gente nem percebe que a gente é barreira. E
É
a gente
verdade.
precisa se atualizar, estar impregnado de novas práticas, uma nova mentalidade para conseguir efetivamente ser fluxo, né?
Sim.
Exatamente. Eu acho que é aí que tem a pergunta do Júlio, né? Ele perguntou assim: existem cursos para aflorar o espírito empreendedor ou isso depende mais de mudança de cultura e com isso aprendemos mais sobre nós mesmos? Né? Eu achei muito legal, porque realmente existem vários cursos, né? E a gente aqui está falando de um curso, de um programa que o ITD está fazendo, que é a Jornada da Liderança Transformadora, né? E esse curso é algo que pode te ajudar muito nessa posição da liderança, né? Eu sou viciado em criar cursos, né? Hoje eu tenho, na Udemy, 8 cursos gratuitos que você pode fazer, que vão te ajudar nessa mentalidade inovadora. Hoje, dentro do sistema Sebrae, eu tenho 12 cursos, todos gratuitos também. Tem no Sebrae do Espírito Santo, tem no Sebrae do Rio Grande do Sul, tem no Sebrae Nacional, tem no Sebrae aí espalhado vários cursos que podem te ativar, e são cursos gratuitos. E como eu falei ali no chat, eu tenho ainda a Liga dos Inovadores. A Liga dos Inovadores é um programa em que você tem o acompanhamento direto comigo, né, de uma forma periódica, para poder ser mais inovador enquanto negócio. Então, cursos a gente tem, né? Que ideia que você venha para nosso curso aqui da Jornada da Liderança Transformadora. Mas lembra que eu mostrei do teslismo? Lifelong Learning. Não é um curso que vai conseguir resolver todas as questões, né? Um curso vai te dar como se fosse um degrau, né? Um banquinho para você enxergar um novo horizonte. Você diz, olha só, fiz esse curso com o ITD, me transformei. Agora eu preciso fazer um outro sobre Customer Experience incrível, gigante com o Everton, muito maior, porque agora que eu descobri essa jornada. Ontem, né, teve aqui a jornada com vários colegas, a minha agenda é muito corrida. Ontem eu tive uma outra aula sobre inteligência artificial e atendimento ao cliente, por isso que eu não pude acompanhar aqui a jornada, né? E eu vi que a gente está muito antenado, porque estava o Gustavo dando aula aqui, né? O Gustavo é um parceiro há mais de 10 anos, né? A gente é da turma que trouxe o Canvas do modelo de negócio para o Brasil, né? E estou muito feliz de estar com ele aqui também nessa jornada dentro do ITT. E acho que essa é a grande questão, então, respondendo, né, o Júlio. Júlio, curso tem vários, não para de fazer, mas vou te dar uma frase do Leonardo da Vinci. Anota aí, quem está anotando é o seguinte, ó. Saber não é suficiente. O importante é fazer.
Uhum.
Né? Não adianta, Júlio, você fazer... Como eu te disse, meu curso lá da Udemy, se você for lá e botar assim, Marcelo Pimenta e Udemy no Google, vai vir um monte de curso. Cara, se você, tem lá, tipo, vendas complicadas. Se você fizer na prática, cara, você vai vender mais esse mês. Mas sabe o que que acontece? As pessoas veem o curso, não fazem nada. Dizem, ai, que legal, ai, ótimo o curso. Não, o curso não transforma. O que transforma é a ação. Né? E é isso que eu acho que é legal dessa jornada aqui do ITD. Né? Eu acho que a Karen, não sei se vai falar ou eu posso adiantar aqui, né? Em que ele é feito através de workshops ao vivo, em que a gente pega, tipo, vocês na sala do Zoom e a gente pega um caso e a gente põe a mão na massa e você tem a possibilidade de estar fazendo junto com a gente durante essa jornada. Esse é o diferencial desse curso, não é apenas um aula. A gente está falando de um processo de transformação online em que você tem aulas e que você tem também workshops ao vivo, em que a gente pode estar desenvolvendo realidades e soluções para o seu negócio, para a sua empresa, customizadas. Então, essa é a ideia, né? A jornada da liderança transformadora avance 10 anos em 10 semanas. Né? Então, fica o convite, né? Eu acredito que a gente vai ter aí uma visão maior do programa. Talvez você, Karen, seja a pessoa mais adequada para falar um pouquinho sobre essa mandala.
Legal. Gente, então, pegando essa deixa aí do Marcelo sobre o lifelong learning, né? Não adianta, gente, se a gente parar, a gente é engolido pela transformação. E o que é o programa da Jornada da Liderança Transformadora? É um programa que quer te ajudar a estar entre aqueles 12% dos líderes que estão preparados para esse mundo, que fazem diferença e que fazem a transformação acontecer. E a gente trouxe aqui 10 temas que a gente considera imprescindíveis para desenvolver a sua capacidade crítica, criativa e colaborativa, para você ter as skills necessárias para ser um profissional de alta performance e um profissional desejado no mercado. E se você é executivo, se você é um dono de empresa, para que você consiga fazer a transformação acontecer na sua empresa sem ser engolido pela concorrência, pelas mudanças de mercado e tudo mais. Então, são 10 temas que a gente aborda nesse formato que o Marcelo comentou. Então, a gente não te joga numa plataforma online e esquece de você, como é a maioria dos cursos online hoje. A gente pega na tua mão num sistema híbrido. Uma parte das aulas você vai ter que assistir para se preparar para a aula, mas os workshops ao vivo são workshops em que a gente faz com você. Não são aulas, são workshops de execução de alguma metodologia, de discussão, de cocriação, para que você realmente saia dali preparado para executar aquela metodologia que foi ensinada de alguma forma. né? Então, queremos te convidar para você se debruçar e continuar essa jornada junto com a gente, né? Ela é uma jornada focada para líderes que querem realmente estar, que querem ser, eu estou falando desde o primeiro dia, né? Querem ser estilingados, querem ser jogados ou transportados 10 anos à frente do que estão hoje, porque nós reunimos os 9 especialistas do ITD, que são expert nesse assunto. Vocês estão vendo durante essa semana, né, gente com muito background de mercado, que já fizeram acontecer isso, quer seja nas suas empresas, quer seja em outras empresas, né, como funcionários, consultores e o que quer que seja, ou professores, mas gente que tem experiência prática de fazer isso acontecer nas empresas. Então, você é nosso convidado para essa jornada. Se você está curtindo essa semana, você pode continuar mais 10 semanas com a gente, numa carga horária de 4 horas semanalmente, em que a gente vai realmente, ó, te estilingar para 10 anos para frente. E aqui, gente, poxa, estou interessado, quero saber um pouco mais sobre a jornada. Estou colocando um link aqui no chat agora, que você pode receber um folder com todas as informações, o que vai ser dado, todo o currículo dos facilitadores, afinal, quem somos nós, né? Você vê o nosso background ali. E uma coisa importante, para você que está na semana conosco, você vai ter a oportunidade de fazer sua inscrição com 20% de desconto. Até domingo. Né? Até domingo a gente tem um cupom que é para te dar a oportunidade de fazer a sua inscrição com 20% de desconto. A partir de segunda-feira, volta ao valor normal da jornada. Então, se você está aqui com a gente, que é um lifelong learner, né? É um cara que quer se manter atualizado. É com esses profissionais é que você vai conseguir isso, né? E a gente vai te pegar pela mão e te ajudar a chegar 10 anos à frente. Então, o link está no chat. Se você quiser mais informações, só clica nesse link. Alguém do ITD vai te atender, vai te passar o folder, vai tirar todas as suas dúvidas e esperamos encontrar você as próximas 10 semanas aí para a jornada da liderança transformadora. Marcelo vai estar lá,
Olha só, bacana, o Júlio já mandou o link no chat, que ele é um cara esperto aí para estar com a gente durante toda a jornada.
Legal, Júlio!
Né? E faça como o Júlio aí, né? Clique aí para vir com a gente, porque afinal de contas tem um comentário ali que ele fez também, que eu acho que é muito bacana, né? Que diz respeito a que é cobrado diariamente pela inovação. Né? Porque o que acontece, né? E eu dou aula a todo momento, não consigo, né? Até em casa. Né? Eu digo assim, para de dar aula, pelo amor de Deus, né? E mas eu digo, não consigo. Né? Então eu vou dizer o seguinte, ó. Efeito catraca, nota aí no papel, efeito catraca. Né? O que é o efeito catraca? O efeito catraca é o seguinte, a humanidade, quando ela passa pela catraca, ela não volta mais. Então, por exemplo, você pede uma comida do iFood. O iFood te entrega um mapa que você vê onde está o motoboy. Certo? Você compra um colchão ou você compra qualquer uma coisa no e-commerce, o que você quer? Ver onde está o motoboy. Ver onde é que está o caminhão. Certo? Você acessa na Netflix. E aí, eu não sei se todo mundo sabe, existem pessoas que ficam, tipo, 1-2 horas só no menu da Netflix, só vendo os trailers. Porque aquilo ali já é o entretenimento, certo? E aí, então, a pessoa se remete à sua vitrine. A sua vitrine tem que ser que nem a vitrine da Netflix. Tem que ter vários elementos que se mexem, que tenha luz, que tenha não sei o quê, para que a pessoa se delicie na sua vitrine. Mas, não, você faz às vezes uma vitrine xoxa. Bota lá os produtos que você acha bonito. Então, o que, que a gente está vendo? Né? É preciso você fazer essa relação de que o consumidor ele tem o efeito catraca. Ou seja, ele tem uma experiência positiva com o Spotify, que oferece músicas bacanas para ele, e ele quer que você, no restaurante, ofereça um outro prato, de dizer, cara, para de pedir esse seu filé, a bela mulher aqui, eu vou te mandar, que você vai ver uma coisa aqui que você vai amar, porque você gosta de peixe, e eu sei que você vai gostar. Você é meu cliente aqui, trabalha com... Você está gostando aqui desse filé, o molho de mostarda? Pois olha só, agora a gente tem um outro filé aqui com molho de pimentão orgânico que você vai amar, porque você gosta de filé. Então, quer dizer, ele quer que aquela recomendação que o Spotify faça, no inconsciente dele, ele espera que o restaurante também dê, que a loja de roupa também dê, que o bar também dê, que toda o cara de sapato dê, que o cara da lavanderia diga para ele, olha só que você gosta de cheirinho, tem aqui agora um negócio que você bota no seu guarda-roupa e vai ficar sua roupa super bacana por mais tempo, etc. Por quê? Porque você está querendo que as pessoas te enxerguem como um consumidor omni. Né? E as pessoas às vezes acham que essa história, o omnichannel, é uma coisa teórica. Não, é que a gente tem essa relação hoje multicanal. A gente não é só consumidor, a gente é pai, é avô, é marido, é cliente, é professor, é ajudante, é voluntário, é amigo, é colega do vôlei, entende? Tudo isso ao mesmo tempo. E as empresas precisam estar preparadas para atender esse consumidor cada vez mais complexo e exigente. E sem uma liderança que seja capaz de entender toda essa complexidade e dar soluções simples, descomplicadas para isso fazer, talvez seja um pouco mais difícil. Então, por isso que a gente convida vocês para a gente estar tá junto aí nessa jornada, né, para a gente estar tá aprendendo a todo momento. Everton?
Tá, e complementando também isso tudo, que é o quê? Você tem que fazer a mudança antes que as mudanças cheguem. Parar de ser esse reativo. Então, com a gente, com esses 8 profissionais que você vai estar participando na jornada, a gente não está... As técnicas de hoje, elas podem ser defasadas amanhã, atrasadas amanhã, mas se a gente conseguir passar para você o nosso modelo mental, nossa forma de pensar, em cada um do seu expertise, nada vai te assustar, você vai estar pronto, ou quem sabe até gerando mudança antes que elas cheguem, e você não ser prego assim, ah, não sabia disso, não, você vai saber. E eu mesmo, desde 15 anos de idade, todas as mudanças que eu fiz foi antes de todo mundo estava imitando a mim, 5 anos depois. Porque eu já estava prevendo as mudanças. E com isso, eu quero passar para todo mundo. Então, quando a gente sair no final de 10 semanas, a gente não está preocupado se você vai aprender software B, processo A, C ou D, não. A gente quer te passar o nosso modelo mental de pessoais profissionais, gabaritados, com experiência, que realmente vai te passar assim. Qual o seu modelo mental para você pensar a liderança? Independente da frente. Que aí você vai estar organicamente aplicando isso numa empresa A, B, C ou D, não importa o segmento, você vai estar olhando organicamente o cliente, a empresa, o negócio, o mercado, e é isso que a gente quer passar para você, respeitando todo o corpo humano que forma uma empresa. Seu coração, cérebro, veias, tudo se ligando harmonicamente. E você estando ali como maestro, não mesmo que você não saiba tudo tecnicamente, mas você vai ser um maestro, coordenando e ajudando a empresa a caminhar numa direção sem ser pega de surpresa sempre.
Que é o papel do líder, né? O papel do líder, ele não precisa ser o programador ou o cara que vai vender e coisa e tal, mas ele tem que ter essa visão ampla para fazer a transformação acontecer. Sim. E, gente, quero... Já estamos indo para o final, quero agradecer demais Everton e Marcelo pela conversa de hoje. Gente, quem terminou com um papelzinho cheio de frase escrita é porque aproveitou bem a live de hoje. O Marcelo com as suas frases emblemáticas, da catraca, do fluxo, e o Everton com toda a sua profundidade. Mas amanhã a gente tem outros dois facilitadores muito fera Paulo Kędzierski, que é a coisa mais difícil de falar, o sobrenome do Paulo, presidente do Instituto da Transformação Digital, e o Eduardo Monteiro, para falar como ser inovador na prática. Então, olha só, a pergunta do Júlio ali, né? Poxa, como que eu consigo ser mais inovador, fazer a inovação acontecer, romper essas barreiras, que elas existem realmente no mundo corporativo? Então, vem amanhã para a nossa live, Paulo e Eduardo vão estar aqui para compartilhar um pouco como na prática eles têm feito nas empresas e para te ajudar a evoluir nisso também. Então, vamos para o nosso quarto dia da nossa semana de liderança transformadora. Então, não percam amanhã. Marcelo, Everton, muito obrigada. E para você que tem interesse na nossa jornada, por favor, não esquece, link ali no chat, 20% de desconto só até domingo. Fica à vontade para se despedir, Everton e Marcelo.
Você primeiro, Marcelo.
Obrigado, gente. Foi excelente. Obrigado, Karen, Everton, a todos que interagiram aqui no chat. E a gente se encontra daqui uns dias aqui na continuação da nossa jornada. Até mais.
Obrigado a todos. É um prazer. E saiba disso. Porque eu quero ficar no Brasil para compartilhar conhecimento. Então, vem com essa turma para a gente formar mais líderes e o Brasil seja referência no mundo em qualquer frente que você possa. Temos que ser os melhores. Não para nós, mas para a sociedade e para o mundo como um todo. Tá bom? Vem para esse time aqui que a gente está tentando transformar não somente digital, mas o nosso compartilhamento de conhecimento. Abraço a todos.
Que legal. Obrigada, pessoal. Boa noite, bom descanso e fica com a gente amanhã que ainda tem mais semana. Beijo. Tchau, tchau.